Quem gosta de futebol tá com um olho na seleção feminina e outro na masculina, né? Copa do Mundo Feminina de Futebol, ontem que acompanhou, sofreu aí um pouquinho com a derrota, perdeu de virada para a Austrália, né? Foi um jogo aí em que a Marta conseguiu jogar em parte do jogo, depois teve que sair e o Brasil acabou perdendo de virada, estava 2-0, perdeu de 3-2, mas enfim. E hoje tem início a Copa América, esse é o próximo assunto que a gente vai abordar. O governo do estado de São Paulo, inclusive, promete um esquema de segurança especial para a Copa América, maior do que utilizado, inclusive, no Mundial de 2014. Tem partida de abertura do torneio hoje, Brasil e Bolívia, no Morumbi. Mais de 3 mil agentes estarão preparados. Então, tem um esquema especial, um grande evento esportivo como esse. O governo federal também ativou uma sala master, vai comandar do Rio de Janeiro os voos das cidades sede dos Jogos da Copa. Enfim, uma ação que vai ser feita por empresas privadas, órgãos federais, todo mundo envolvido. Polícia Federal, Anvisa, Infraero, ANAC. E tem um lado também que é o país participar de um grande evento esportivo. Copa América, se não me falha a memória, acho que é a quinta vez que o Brasil participa, não é? Copa, Olimpíadas. E a gente quer questionar mais uma vez qual o retorno para o país sediar um grande evento esportivo como este. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Ricardo Rich Uvinha. Ele é vice-diretor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EACH-USP. Professor da graduação, pós-graduação também em turismo, especializado em turismo esportivo. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes do Jornal da USP no ar.
Muito bem. A gente pensa num grande evento esportivo como esse. Não é o primeiro, nem a primeira Copa América, nem o primeiro grande evento esportivo que o Brasil sedia. E a gente pode apontar vários aspectos aí. Tem segurança, tem a questão da Anvisa, né? Segurança também na área da saúde, voos, turismo, a recepção de turistas. É importante para o país? Primeira pergunta mais geral. Sediar um grande evento esportivo?
Eu também entendo que sim. Se a gente pensar que, na verdade, a Copa América, ela se circunscreve num ciclo de sede de mega-eventos esportivos que se iniciou em 2007, com os Jogos Pan-Americanos do Rio. E se nós formos considerar todo esse tempo, de 2007 para cá, nós sediamos muitos eventos aqui, em especial, o grande pico aí foi a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos Paralímpicos de 2016. Então, a Copa América acaba simbolizando aí um retorno desses mega-eventos esportivos e um potencial para vários setores, entre eles o turismo, como você colocou muito bem, os setores de segurança, tecnologia de informação, questões ligadas à saúde pública, entre outros.
Do ponto de vista de turismo, que é a sua área, especificamente o turismo esportivo, o Brasil tem, é óbvio, um potencial, ainda mais falando de futebol, né? Com a tradição que tem, com a importância que tem na história do futebol, das Copas, enfim, isso tudo é inegável. Mas a gente aprendeu alguma coisa no sentido de oferecer um evento de turístico e esportivo já com a Copa que sediamos aqui?
Então, Roxane, a Copa América, na verdade, é o terceiro torneio internacional de futebol mais popular, né? Se a gente for pensar depois da Copa do Mundo, da Eurocopa, e é um torneio relativamente, assim, curto, né? Se a gente pensar que se inicia hoje, vai terminar no dia 7 de julho, mas acaba sendo para o turismo uma excelente oportunidade para angariar uma atenção para o país no que diz respeito à vinda de turistas estrangeiros. Os dados de 2018, acho que é importante o ouvinte ter essa informação, né? Mostra aí que o Brasil tem ficado estagnado no número de turistas, algo em torno de 6,5 milhões de turistas estrangeiros visitando o país.
Quanto, é professor? Pouco. Quanto, professor?
6,6 milhões.
6,6.
Foi o dado de 2018, que, convenhamos, é muito pouco comparado aí com outros países, né? Pelo mundo, inclusive os países que cediam mega-eventos esportivos. Por exemplo, a França cedia agora a Copa Feminina de Futebol e a França tem assim, uma expressividade considerável comparado aí ao Brasil em termos de turistas estrangeiros. Né? E esse número de turistas ele se mantém constante mesmo em anos onde nós temos mega-eventos esportivos. A Copa do Mundo de 2014 conseguiu trazer um número muito expressivo de turistas estrangeiros, algo em torno de 1 milhão somente no período da Copa, mas os dados de 2014 se mantiveram, se a gente comparar com outros anos, né? Então isso mostra que tem uma motivação importante na vinda de turistas estrangeiros para o país, onde o lazer responde em grande parte por isso, algo em torno de 60% da motivação da vinda desses turistas. Mas, por outro lado, o país, infelizmente, não consegue manter esse crescimento ou impulsionar a vinda de turistas estrangeiros, mesmo com mega eventos esportivos.
Quer dizer, mesmo recebendo nestes eventos, e bem recebendo, porque essa parte, nós tivemos várias críticas, mas em relação ao investimento para reforma ou construção de estádios, áreas agora para as Olimpíadas também, enfim, há várias críticas, mas no sentido do turismo, fizemos uma boa recepção, quer dizer, mesmo fazendo... servindo bem nesta área, não conseguimos fixar o número de turistas estrangeiros aqui, é isso?
É isso, Fanny. É importante que você coloque, porque quando nós olhamos os dados de 2018, 2017, enfim, publicados pelo Ministério do Turismo, o que nos salta aos olhos é o alto índice de satisfação desses turistas. 90% se mostram muito satisfeitos com a visita no país, né? E consideram hospitalidade... algo assim importante para ressaltar. A hospitalidade do brasileiro é reconhecida mundialmente, né? Mas isso não tem sido satisfatório no sentido de trazer mais turistas para cá. Tem uma série de elementos que deveriam ser aprimorados para estimular a vinda de turistas, né? Um dos impactos que a gente agora está bastante atento é com relação à isenção de vistos para países como Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Que já deve surtir efeito nessa Copa América, né? Então, enfim, essas novas ações que são colocadas pelo Ministério do Turismo e também, né, essa atenção que vem sendo dada ao turismo internacional, inclusive com a mudança na Lei Geral do Turismo, com fomento, inclusive, à produção científica e pesquisa, a abertura do capital estrangeiro para aviação, ou seja, esses elementos podem ajudar além simplesmente de sediar os mega-eventos esportivos.
Quer dizer, a gente precisa... porque potencial tem, né, professor? A gente fala muito dessa área de turismo para criar, para gerar empregos num momento em que o país precisa criar novas vagas. Vejam, são vários fatores que confluem, mas o Brasil sempre perde a oportunidade de fazer mais, porque você também não transforma esse mercado da noite para o dia, né?
Exato, não transforma. E assim, é importante também a gente se basear nos dados de quem visita o país e como a gente pode variar esse público e potencializar o que já visita o país, né? A Argentina é o país que mais visita o Brasil, isso já tem se tornado constante, né? Se nós olharmos aí os 5 primeiros países que mais visitam o Brasil, nós temos a Argentina liderando, né? Nós temos Estados Unidos como o segundo país, o Chile, o Paraguai e o Uruguai. Como a gente fala de uma Copa América, nós temos aí a grande chance de fidelizar esses países que já visitam o Brasil constantemente, né? E dar oportunidade também para mostrar o país para o exterior e, quem sabe, trazer mais turistas além desses que eu mencionei.
Como todas as áreas, é uma questão de investimento ou de bem utilizar a verba? Então, para a gente meio que fechar esse assunto, né? Potencial tem potencial de turismo em várias áreas. Aqui a gente está se concentrando no turismo esportivo, já sediou grandes eventos, pode melhorar sempre essa, né, não será nem a primeira, não é a primeira e não será a última, por exemplo, na Copa América, certamente, não é? Então, veja, está tudo aí, está tudo confluindo, é bem recebido, tem boa avaliação, tem a questão da segurança, né, professor, que ainda, vez por outro, mancha a imagem do Brasil e sempre assusta turistas, tem a questão, essa questão da segurança, mas verba, precisa de mais verba ou tem que saber utilizar, aplicar melhor o que tem hoje o Ministério, ou a área, a pasta, né, a área do turismo?
Aí eu vejo, Roxane, que tem que saber usar melhor, né? Se a gente considerar as arenas esportivas, o alto gasto, o investimento massivo que foi feito para as arenas esportivas na Copa do Mundo de 2014. Se nós considerarmos que a Copa América vai mobilizar 5 cidades-sede no país, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e também Salvador. Se a gente for considerar que arenas que tiveram um massivo investimento não vão ser mobilizados para a Copa América, o caso de Brasília, com Mané Garrincha, né? Que cediu apenas o amistoso do Brasil com o Catar, mas que não vai ser envolvida nessa Copa América. Então a gente percebe que um massivo investimento que é feito e a dificuldade que é para manter esses estádios. Eu pego só o caso dos estádios de futebol. Muito tem que se discutir dos elefantes brancos e até que ponto esses estádios estão sendo utilizados depois daquele evento de 2014, a Copa do Mundo. A Copa América, na verdade, ela simboliza um reaproveitamento desse investimento durante a Copa do Mundo, nas Olimpíadas e Paralimpíadas, mas alguns estádios simplesmente não foram envolvidos, e isso nos salta aos olhos mesmo, né? Esse investimento massivo e a falta de oportunidade de sediar nessas cidades que foram envolvidas também na Copa.
Quer dizer, já foi muito dinheiro foi empregado, é o tal do legado, né? E a gente perde a oportunidade de poder reaproveitar ou continuar aproveitando, às vezes até longe dos momentos, né, do evento, entre eventos, utilizar isso de outra maneira, né?
Exato, e assim, é importante que as cidades também se organizem
também
para poder aproveitar e potencializar a vinda desses turistas. Se a gente pensar a cidade de São Paulo, São Paulo é um destino muito famoso para o turismo de negócios, né? Mas tendo o evento aqui na cidade, nós vamos ter dois estádios envolvidos, o Morumbi, que é a sede da abertura hoje, Brasil e Bolívia, né? E temos também o Arena Corinthians mobilizado, que foi estádio da Copa. Então, assim, o São Paulo tem uma grande oportunidade a partir da Copa América, não só na abertura, mas também nos demais jogos que vão ser realizados aqui, de trazer esse turista, de ter um impacto também não só na cidade em si, no que diz respeito aí aos estádios que foram envolvidos, mas o movimento de bares e restaurantes, a própria ocupação da rede hoteleira, ou seja, né? Fidelizar a cidade de São Paulo para além do turismo de negócios.
E quando acontece um evento como esse, você está falando das cidades, professor Ricardo, você tem sempre um comitê organizador, mas tem que ser uma parceria entre a prefeitura ou o governo do estado, no caso, esse comitê organizador, isso depende dessa parceria, né?
A parceria é fundamental, né? A parceria que envolve aí o nível municipal, estadual e também o federal, nós temos o Ministério do Turismo, né? Então, assim, é importante que todos estejam mobilizados no sentido de potencializar a vinda desse turista para cá. E, Roxane, se me permite
por
colocar
favor.
Nessa parceria, eu entendo que o setor acadêmico é muito importante também, as universidades, né? No caso da USP, nós temos a graduação e a pós-graduação, mestrado, doutorado em turismo, né? Então, assim, aproveitar uma oportunidade como essa, envolver os alunos, os professores, pesquisadores, entender como que a gente pode associar a universidade ao meio acadêmico em termos de pesquisas, de produção científica. Eu vejo que, apesar de todas as críticas relacionadas aos mega-eventos sediados no país, principalmente pelo investimento massivo, por outro lado, é uma grande oportunidade para o setor acadêmico de pesquisar esse tema do turismo, de eventos esportivos, de como que a gente pode realmente potencializar essa associação da universidade com esses mega-eventos.
Foi a partir desses eventos que, né, muitas teses foram defendidas, estudos a respeito justamente de como o Brasil passou por esse, que legado deixou, muita coisa foi publicada sobre isso, né, professor? No meio
Exatamente,
acadêmico, né?
O meio acadêmico tem aproveitado desse tema e significa também uma exposição da imagem do Brasil academicamente falando, ou seja, vários pesquisadores se dedicaram no sentido de refletir sobre os impactos legados da Copa 2014, das Olimpíadas, Paralimpíadas, e também de todo esse ciclo, como eu comentei, que envolve desde 2007, com os Jogos Pan-Americanos, passando pelos Mundiais Militares de 2011, e tendo aí Copa do Mundo 2014, Olimpíadas, Paralimpíadas 2016, e a Copa América agora, em 2019.
Muito bem, vamos ver, né? Brasil e suas grandes oportunidades, às vezes perdidas. Como disse o professor, é bom, é muito bom o Brasil sediar nisso, é um aprendizado importante, é uma possibilidade de investimento, de ganho para diversas áreas, especialmente o turismo, que está aí com o número de turistas estrangeiros estagnado, um patamar estagnado, precisa ampliar, porque é uma possibilidade, não só, é uma possibilidade de investimentos e oportunidades de empregos, professor. Tem muita gente, né, com esperança ainda de poder trabalhar nessa área. A gente sabe que é uma área que tende a crescer nos próximos anos. Vamos acompanhar, né, mais uma vez, se o Brasil faz a lição de casa.
Exatamente.
Não é? Vamos ver. Muito obrigado, professor Ricardo Ricci Uvinha, que é vice-diretor da IACH, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades aqui da USP, professor da graduação e pós-graduação em turismo, especialização em turismo esportivo. Obrigada, professor, por sua contribuição.
Roxane, eu que agradeço. Um bom dia a você e aos ouvintes do Jornal da USP no ar.